Esse episódio contém spoilers, contraindicado para pessoas sensíveis.
Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
Eu sou a Gabi.
Seu TVMcast número 58. Nesse episódio, a nossa equipe de roteiristas da imaginação vai tentar criar histórias para filmes que tiveram desenvolvimentos femininos sofríveis ou inexistentes. Mas antes...
Jabajinho.
É... Se quer me seguir na rede social, me segue no arroba pambi.ilustra com B. Com B mudo. E lá eu faço ilustrações, falo sobre a vida... Aparece no Stories e você pode encomendar ilustrações minhas, que eu faço ilustrações em estilo mangá. Então você pode encomendar você, que eu faço você no estilo mangá, ou qualquer outro tipo de coisa. Tenho feito muitas artes pra RPG agora. Tem também nosso outro podcast em que todos nós estamos e mais dois, que é o Pod Mago. Tem live toda segunda-feira na Twitch, twitch.tv/podmago, é podmago em todas as redes sociais, é um podcast de conversas aleatórias, a gente conversando sobre o universo, a vida, e pipoca, refrigerante, guaraná, e então passa lá no Podmago, vem conversar com a gente, você vai poder conversar com a gente ao vivo. E também tem o AfroArtsCast, meu podcast de cultura afrodescendente e africana, AfroArtsCast em todas as plataformas de podcast e no Instagram. É isso.
Se você quer seguir a gente, ficar por dentro de todos os projetos que aqui a gente do Tava Imaginando faz, vá no arroba Tavi Imaginando, Tavi2i, imaginando, né? Você vai ter atualizações sobre quando o episódio está saindo, dias que a gente está gravando e posts de ilustração, de arte que eu faço.
E também de arte pra Thay também?
Mãe de artes lá e tal. E a gente também tem outro podcast, que é o Dentro da Imaginação. E lá a gente tem um papo, eu e Flavidinho, uma coisa mais intimista, que a gente fala das paradas que a gente vive, das coisas que a gente pensa e coisas que a gente estuda, coisas que a gente acredita. And tem o Apoia-se pra você, que por um acaso quer, sei lá, ser um patrãozinho nosso, assim. Ganha recompensas bem legais lá de ilustrações que eu faço, eu, Moak e a Tainá, o Vugutai, que você vai ganhar todo mês se você contribuir com uma quantia consideravelmente baixa. Então vai lá.
Gente, as recompensas são maravilhosas. É só isso.
Sim, são incríveis. Eu uso todas. E aí, chuchuzinhos do meu coração. Vocês conseguem acompanhar no Sindicato do RPG em todas as redes sociais. E também na Twitch e no YouTube. No Spotify. Nós lançamos toda segunda-feira episódio novo de sessões de RPG. É, começa agora em setembro os episódios da série Gatunos. Então acompanha a gente lá no nosso sistema próprio. Temos nossas lives a cada 15 dias de Avatar. Temos também mesa de Narutinho. Então é um lugar muito amplo, que recebe muita coisa diferente e que, coincidência ou não, tem todo mundo que tá aqui presente. Então acompanha a gente lá no nosso site também, que você consegue ter acesso a tudo que nós estamos produzindo aí.
Agora sim, bora pro nosso episódio. Hoje vocês devem saber que a Disney tá lançando fanfic agora, lá no Disney Plus. E essa fanfic, ela veio por forma de animação seriada, que recebeu o nome de What If, ou E Se, né? A gente vai tentar fazer uma coisa parecida aqui, fanfic no caso, pegar histórias que tiveram uma representação meio bostinha, assim, do público feminino, ou acho que vale de qualquer coisa. E transformar ela como a gente acharia que ficaria melhor. A gente tá fingindo que é roteirista?
Talvez.
Mas tem uns... Eu quero normalizar que a gente faça isso mal, tá? Eu quero normalizar que a gente crie filmes bosta.
Mas se a gente fazer coisas incríveis, por favor, se for roubar...
Dá os créditos.
Manda pelo menos um pix.
Quem vai ser a primeira a jogar na mesa o seu roteiro para análise? Agora todo mundo treme. Acho justo a Flavie começar, porque ela realmente escreveu esse roteiro.
Escrevi, claro, realmente. É sim, aham. Uh-huh,
ela
real.
Passou a tarde de antes da gente começar a gravar, anotando
acho justo,
pontos,
acho
fazendo
justo.
Um roteiro novo. Dessa nova saga que eu preciso na minha mesa agora.
Aí eu falo, e vocês vão falar assim, não, mas me bosta. Eu pensei aqui no e se com o filme Gladiador de lá dos anos 2000. Que e se é tipo, e se a esposa do Maximus não morresse e na verdade fosse uma grande estrategista e conseguisse entregar uma parte, tipo, uma parte da política daquela Roma lá. Roma? Do Império lá. Do Império Romano. E conseguisse se unir, assim, com a Lucila e fazer uma estratégia da hora, sabe? Eu pensei muito...
Sisterhood, que nós gostamos.
É, cara, eu pensei muito na ideia de que o filme, ele tem mulheres, assim, muito mal representadas. Vocês têm noção? A esposa do Maximus está acreditada como esposa do Maximus.
Gente, não cara, não tem nem nome da atriz, que isso?
Ela meu não Deus recebeu o nome de imagem.
Não cederam o trabalho, dar um nome pra mulher.
Ela morreu assim que ela apareceu. Foi exatamente a coisa que a gente falou lá no Mulheres na Geladeira. Ela morreu assim, apareceu, morreu. E foi uma morte muito nem mostrada. Mostraram as pernas dela assim, queimadas. E é isso, a gente lida com o fato de que acabou. E na minha perspectiva, ela, pra ser um par com esse cara, mano, a gente entende que o Maximus é um puta de um guerreiro. Ele é um líder incrível. Então, eu acho que no mínimo eles têm que ser um casal foda, né? Então, eu pensei nela sendo uma estrategista incrível. Então, ela notando que tá vindo esse ataque e ela reagindo a ele, organizando, tipo, a galera da vila ali, porque, mano, ela mora nessa vila. A galera ali é tudo turista. Ela entende pontos específicos que poderiam criar, tipo, armadilhas pra eles. Uhum. Eu acho que não armadilhas em si não seria a palavra.
Nossa, eu pensei. Não sei se alguém aqui já jogou Assassin's Creed.
Assassin's Creed uma vez só, mas faz muito tempo. Mas já.
Assassin's Creed tem muito essa parada de, tipo, as coisas serem feitas no stealth e tal. E todo mundo é meio técnico pra poder fazer as coisas. Imaginei até ela colocando o capuzinho.
É, e aí ela podendo se defender usando o arco, sabe? Tipo assim, ela de longe, em pontos específicos. Eu acho que na realidade, assim, se a gente colocasse no nosso mundo, ela pra mim seria uma sniper.
E... usando o arco, assim, tipo, bem inteira, assim, foda do arco. Tipo um Legolas.
Sim, aí vem aquela galera lá toda pra matar a galerinha da vila, aí todo mundo que não pode lutar já foi evacuado, as crianças e os idosos, assim, e as pessoas que, tipo, poderiam lutar de verdade já estão preparadas, eles tendo uma visão de que eles conseguem lidar com isso, no mínimo, e aí rolar uma batalha de verdade, não um massacre, sabe? Uma batalha bonita de se ver, uma batalha maneira, e aí a gente podendo ter... tanto o ponto de vista dela, quanto o ponto de vista dele.
É tipo, nossa, vou lá assassinar a esposa dele porque nós é mal. Ia ser tipo um... você pensa que cachaça é água, vacilou.
Uma cachaça não é água, não. E aí, tipo, eu já fui andando assim nesse roteiro imaginário aí. Mas, gente, me deem ideia. Vocês acham que fica da hora? Vocês acham que seria interessante consertar assim?
Eu acho que sim. Eu não consigo pensar em nada melhor.
Também não.
Ai, eu tô imaginando ela até dando o salto da fé lá no, da torrinha que tem lá na
isso,
vila.
Cara, acho que seria bem, bem da hora, assim. E aí, ela notando que, tipo assim, pô, se mandaram me matar, ela vai lá e interroga um dos soldados e ela entende que o Maximus tá em perigo. E da mesma forma que a motivação dele é encontrar ela, a motivação dela ser encontrar ele, sabe? E quando ele chegar ali, provavelmente ele vai ver tudo dizimado, tudo destruído, rolando uma batalha ali. E ele vai entender, talvez, que ela tenha morrido ou não. Sabe, eu acho que talvez ele nem entendesse. Não sei o que vocês acham. Tipo,
sei lá, depende
conhecendo
do
ela.
Eles são casadinhos, né? Não sei.
Pô, eles se amam, se casam. O cara tem um altar com peças que parecem a esposa e o filho. Isso é muito bizarro. Isso é esquisito.
Verdadeiro,
no mínimo ele conhece
tipo,
ela.
Eu cultuo a minha deusa esposa.
É, tipo, me vendeu pra caramba no filme a ideia de que ele amava essa esposa. Aquela esposa assim, incrível, maravilhosa, perfeita, diva da bondade. Eu acho que é bom ela ser foda. A minha visualização pra ela foi uma mistura de Xena e Gabriela.
Nossa.
Nossa,
se não fizesse...
é,
também ia ser muito foda.
Cara, e eu acho que ia ser legal. E aí ela vai lá em busca do Maximus e ela vai se, sabe, se colocando dentro daqueles locais políticos em que tá rolando aquela conspiração.
Nossa, e se ela é stealth, ela conseguiria passar por vários lugares ali daquela cidadela gigante de Roma.
Podia ter umas cenas assim, sabe, dela parkusando.
Sim,
ou...
velho! O lance do gladiador, né, que ele encontra lá a mulher coisa, dá um piriri nele, ele desmaia, né? Não, ele é golpeado, não é? Não lembro direito.
Peraí, do que você tá falando? Que cena é essa, garota?
No começo, ele vê a esposa dele, vê o pé, abraça o pé, chora.
Ah,
desmaia.
Sim. É.
Acorda, escravo.
Ai, acorda, escravo.
Então,
escravizado.
Ele tava com machucado, não lembro como é que ele conseguiu essa porra. Alguém me lembra.
Ele esteve numa batalha antes, ele lutou pela vida dele.
Então.
Ele venceu.
Então, ele chegaria lá, viria tudo isso e, por causa do machucado, ele ia desmaiar e virar escravo de novo. Ele tem que ser um gladiador.
É, eu acho que o cânone dele sendo um gladiador e lidando com isso tem que se manter o mesmo. A minha adesão seria colocar ela como um personagem relevante que influencia em ele ser salvo. E aí eu pensei que, tipo assim, nesse filme não tem nenhum tipo de sororidade.
Né?
Mas tem uma outra personagem feminina, que é a Lucila. E aí ela sofre coisas horríveis lá junto com o Joaquin Fênix, porque ele é um irmão incestuoso.
O cômodo.
Estranho,
ele
sabe?
É incômodo.
Ele é incômodo. Cômodo, assim, não dá pra lidar com ele, sabe? E eu acho que seria legal se elas se unissem contra ele, já que ela tem, no caso a Lucila, tem influência política. A esposa, que a gente tem que dar um nome pra ela, por favor, né?
Ué, Xena.
Isso. Xena, segundo nome, Gabriele.
Xena, Gabriele.
Ou Gabriele Xene.
Uhum.
Oi, pera, não. Tá bugando meu cérebro, esse nome é muito maluco. E aí, tipo assim, elas se unirem, assim, usando a influência de uma com as habilidades da outra, porque uma é mais, tipo assim, tática mesmo, ela é mais mental. Enquanto que a Gabriele, ela pode ser tanto uma quanto a outra, sabe? Uma parada assim, ela consegue entrar em combate. Eu acho que ia ser uma parada bem interessante, que ela poderia ajudar a Lucila a sair dessa relação.
Nossa,
tóxica com
tipo,
o irmão.
Tem um lance que acontece em Gladiador que é legal, né? Que ela meio que conspira contra o cômodo. E a Lucila aí conspira contra o cômodo por causa do lance dela não gostar do fato dele ser rei, porque o pai dela morreu e ela tem certeza que assassinou o próprio pai.
Uhum.
Mas a gente tinha pensado também, né, daquele lance de, tipo, ela não ter ido pra guerra. E ela ter ficado em Roma como uma imperatriz foda.
Tipo, regente, assim, enquanto o pai, tipo, dela tá lá.
Quando o pai e o irmão estão na guerra, tá, vai lá pra guerra, eu aqui, princesa regente, tomando conta de Roma, de boa, tranquila na minha nave.
Administrando tudo com a sapiência de outro nível, assim, sabe? Eu acho que ia ser um empoderamento
aí,
foda.
É, e tipo, aí tem o lance de, tipo, ninguém gostar do fato dele ser, o cômodo ser coroado imperador, né?
Uhum.
Porque a irmã dele faz isso muito melhor. E ele só conseguiu essa porra porque ele é um homem.
Aí a Thay trouxe uma parada que eu achei da hora, que seria interessante, que é, ele chega até lá e ele quer descoroar. Ih, até desafinei, Jesus.
É tão poderoso que o desafio veio.
Exato. Ele quer tirar esse poder da irmã dele, tá ligado? E aí ele quer conspirar contra ela. É a conspiração pra tudo. Porque eu acho que esse filme tem que ser conspiração. Tem que ter
mas
conspiração.
Mas é, né? Peraí, Romano, porra. Vamos botar conspiração em tudo que canta agora. Conspiração em cima de conspiração.
Coisa que eu não consegui pensar em como solucionar, assim, é porque no final tem a parte em que o Commodus envenena o Maximus, né? Então, tipo assim, eu fiquei pensando como é que ele ia chegar a essa cena se ele não teria a ajuda da Lucila.
É,
como é que ele ia fazer pra sair?
Abre o bico, né?
É. Mas eu acho que tem que ter essa cena porque o melhor seria se ele envenenado lá, ele tá todo fudido, aí a esposa dele vai lá e mata o Commodus. Uma flechada.
Salva
na...
ele.
É, tipo, salva ele, sabe? Tipo assim, rola. Porque ele ia morrer nessa cena pra se encontrar com a esposa. Mas ele não precisa morrer porque ela tá viva, viado. Então. É isso, sabe?
É isso, porra!
Aí ela vai lá e mata o imperador na frente de todo mundo, assim, e aí tem uma nova imperatriz. E seria incrível, mano. Seria muito da hora. Eu hypei muito pra esse roteiro.
Nessa levanta a Lucila.
Isso,
assim,
é.
E bota o dedo pra baixo, porque ele morreu.
Aí o povo, porque aquele povo é carniceiro, né? Eles só querem ver massacre. Aí a galera grita, assim.
Ah! Vai, Lucila!
Aí ela salva o Commodus. Salva o Commodus, não, salva o Maximus. Ele ainda ia ter todo o seu protagonismo masculino, as suas lutas.
Faltando narrativa aí no meio, gente.
É, tá faltando um pedaço. Mas, tipo, eu acho que esse final seria da hora, sabe? Desculpa, gente, eu hypei demais com esse filme. Eu fiquei assim,
eu achei maravilhoso.
Ia ter coisas que são importantes, que é sororidade, protagonismo feminino, mulher brocutu.
Mulher brocutu, porra!
É isso, sabe? Tá precisando, assim, uma mulher de ação. Que ela é incrível lá resolvendo as coisas. Ela, claro, ela tem defeitos, tem suas qualidades, tem sua personalidade ali. Mas ela conseguir ser tão heróica quanto ele foi. Acho que ia ser da hora.
Ia ser incrível.
Mas eu acho que, tipo, uma coisa que eu podia ligar. A gente colocou a Lucila lá, a Imperatriz, né? Ela não conheceria o...
Eu queria tirar essa amizade. Eu queria muito tirar, porque essa amizade, pra mim...
É meio estranha, né? É só pra fazer ele ter um interesse romântico.
No final, sabe? Que eu acho que não tem nada a ver com a motivação dele de cara que tem um altar da esposa. Que cara que tem um altar da esposa, a esposa morre e fica com outra pessoa? Não
faz sentido. Tinha um altar da esposa.
Exatamente, cara. Ele tinha pecinhas. Quando ele morreu, as pecinhas foram colocadas na mãozinha dele. Sabe? Não, acho que não tem sentido como personagem. Eu acho que foi uma decisão hollywoodiana mesmo. Tipo, ah não, mas tem uma menina.
Romance, né?
É, tem uma menina. A gente tem que enfiar a menina com o menino.
Menina
é isso.
Com menino. A gente gosta de heterossexualidade porque a gente é tudo...
Nem pra ele ficar com aquele parceiro lá de escravidão dele. Ele é um homem muito maneiro, assim, que deu muito apoio pra ele, que deu muito suporte, que eu acho que faria muito mais sentido do que ele ter beijado aquela mulher, é ter beijado aquele cara.
É, faria mais sentido ele, né?
Os dois acabaram de passar por uma perda muito grande, consolando um
tem
ao outro.
Tem tanta coisa em comum.
É! Agora, por que ele ficou com a Lucila? Sabe? Tipo, não tem sentido.
Porque era ele é menino, e precisa dar buceta.
Cara, é Roma.
É Roma, mano.
É Roma. Ele é não Roma. Ia ser estranho se ele ficasse com aquele cara. A gente ia aceitar e falar, tá tudo bem? Legal, maneiro.
É, se ele achasse, se era pra ele ficar com alguém, tinha que ser esse cara, né? Não, mas a gente tem lacunas, cara. Tipo, a gente falou, né? Separou a... Esqueci o nome dela de novo.
Lucila.
A Lucila, né? Ela tá em Roma. Aí, tipo, a esposa dele, que tá viva e tá tentando achar ele, vai, vai pra Roma, né? Pra tentar saber o que que aconteceu, sabe? Pra tentar achar o cômodo. Porque até aí, então, ela não sabe... Que se pindou o marido.
Ela
mas
tá
aí,
meio que investigando, né?
É, ela vê o marido no... Na, qual é o nome daquele lugar que tem gladiadores? Tem um nome pra aquilo?
Arena?
É, ela vê o marido na arena e fala... Caralho, fodeu. Não dá pra tirar ele de lá, porque, né? Tá preso num lugar que é meio difícil de entrar. Fudido. Vê o quê? Cômodo. Lá com a esposa... Com a esposa, com a irmã. Vai falar... Tem que dar um jeito nisso. Aí ela tem que, tipo... Sair pela cidade... Da cidade de Roma, assim... Pra tentar descobrir quais são os caores... políticos, pra ver se ela consegue dar uma abertura pra conseguir fazer alguma coisa de tirar o marido de lá. Aí virou o filme dela, foda-se, caguei pro Maximus, agora o filme é dela.
É, a gente não precisa mais dele, ele coloca, ele fica lá como ele tá lá no secundário agora.
Podia colocar ele no começo do filme e matar ele, igual fazem com outros personagens da família, sabe? Tipo,
ai, nossa.
Explicação, a gente só faz dar o troco. E para essa história.
É verdade.
Não, então ela vê o marido morrendo na arena.
Ela aí, fica puta.
Fica puta com o cara que fez ele morrer, porque é o cara do dedinho, que é o cômodo.
Gostei, eu gostei demais. Eu achei que é isso, sabe? E aí, a gente pode trabalhar mais a relação dela com a Lucila e ela se conhecendo e armando contra esse imperador maluco que
aí
matou
virar,
o pai.
Tipo, aí o filme vai virar uma conspiração pra fazer com que o cômodo seja deposto do cargo de imperador.
Exato, é isso.
E ela virar tipo um guarda-costa da... dela de novo. Da Lucila, tipo, a Lucila consegue andar por tudo quanto é lugar e em segurança, porque tem um guarda-costas.
A gente consegue tirar o que enfraquece a Lucila, que é o filho, né? Que é o fato de que o irmão fica ameaçando o filho dela. Então a gente consegue proteger esse moleque.
É,
com a Gabriela e Xena. A gente protegendo ele, a gente tirou o que que ele tem contra a irmã.
É, correu pro braço, ela conspirando e fazendo ele sendo esfaqueado no Planalto por todo mundo.
É sobre isso.
E a gente troca de canal. Quando a gente troca de canal, tá passando o quê?
Tá passando, então, Game of Thrones. Game of Thrones tem muitos problemas, né? Mas eu acho que o pior deles é em relação à Sansa. Então, e se a Sansa não tivesse passado por todo o abuso e por toda aquela... Aqueles que eles justificam, né, como uma curva de aprendizado, assim, como um aprendizado da vida pra ela se tornar o que ela é hoje. Se ela simplesmente conseguisse ser fodona sem passar por tudo que ela passou.
A gente tem que começar, então, pensando na personagem, né? A Sansa, o sonho da vida dela é ser rainha. Ela tinha muitas coisas, eu quero ser rainha. Que foi por isso que ela deu moral pro estúpido do...
Joffrey.
É.
Se o Marco era boy lixo, o Joffrey é o quê?
Ele é um boy merda, ele é um boy cocô, ele é um boy, sei lá, trumi.
Mas até isso pode ser de alguma forma utilizado. Ele é tipo um boy isopor, que não serve de nada pro planeta, sabe? Não tem
boy plástico. Eu,
é. É tóxico, porque
de adubo,
assim,
tu serve.
Exato. A única coisa que ele traz pro mundo é coisa ruim.
O Chernobyl. Puro. Você falou real, tipo, ela tem uma motivação inicial que é se casar. Como é que a gente modifica
não,
isso?
Não, a gente podia mudar a motivação dela pra, em vez de, ah, eu quero me casar pra ser rainha, pra eu quero ser rainha.
Uhum.
Tá ligado?
Sem precisar de um casamento.
É. Tipo, eu quero ser a porra da rainha. E se ela, tipo, já desde, sei lá, desde sempre, ela tem essa ideia, porque tem uma ideia muito firme no norte de que eles são meio independentes do resto do mundo, né? Nós, são meio outsiders. E ela compra esse lance de tipo, cara, quero independência do norte, não tem mais dragão pra me mandar.
Quase que uma líder de revolução, assim, né?
É, e tipo, nossa, é. Aí ela iria pra cidade lá do real, porque ia se casar com o Joffrey, né? Porque o Robert queria isso. Mas aí ela se recusa. Vai, viado.
Se
porque
não,
aí
se
é, é o começo do fim.
É, o começo do fim, é isso aí mesmo. E ela vai por outro caminho, né?
Ela fica lá no norte, né? Vai ficar com os irmãos e tal. Vai Arya. Ele virou a mão do rei. Por que a Arya iria? E a Arya... Foi por quê? Não lembro. Ela foi porque a irmã foi. Ela não precisa ir também.
Então ela não... Nossa, ia tirar uma das coisas que mais me dá agonia em toda a série, que é os irmãos estarem separados. Quando eles vão se encontrar, sim, no final, chega a me dar arrepio. Eu fico assim, vai, por favor, encontra, vai.
A série inteira eles quase se encontram, né? E aí a gente fica, vai um pouquinho, vai um pouco antes, vai lá. E aí eles nunca...
É!
Exato.
Essa agonia, desgraça. E aí, tipo, para, né? Vai o Snow pro Além da Muralha. Por quê? Não lembro.
Bastardo,
aqui não caguei.
Ele é bastardo.
É, aqui é a Sansa.
Sonho na história dele.
É, aqui é o aqui é a Sansa, né? Então ela fala, tipo, vou ficar aqui nesta casa, aqui no castelo, no castelo.
Ela podia estar tá tomando ensinamentos com o pai de como ser um líder, sabe?
Sim, porque ele virou a mão do rei. É. Então ele tem uma mente assim, mas ele não liga pra essa porra, porque ele ensinava arco e usar espada pra Arya.
Então, ele pode acreditar real nesse potencial dela, mesmo que ele não fale explicitamente, olha, eu acho que você vai ser assim, sabe?
Não, mas ele dá aquela diminuída no, ó, evolução, não, independente do norte, não.
E se ele criasse todos os filhos dele para serem combatentes, assim, tipo, realmente fortes, sabe? Porque tem esse lance, né, da a Arya queria e não podia, mas e se ele...
Aqui ia ser foda.
Exato, e aí todo mundo, assim, todos os filhos, e aí cada filho iria para um lugar... Eu vejo os Starks muito como...
Ideal de conquista.
Isso! Isso aí. E eles são bons, então a conquista é uma conquista pro lado bom, assim, sabe? Então é revolução mesmo, é tentar fazer o melhor. E aí ele olha pra Sansa e vê, além desse poder de conquista, vê uma líder muito foda, assim, muito assertiva. E aí ele fala, essa nasceu pra ser rainha. E aí ele incentivasse isso nelas.
Cara, foda.
Eu acho que ela
foda.
Não ia receber o nomezinho de Sonsa, sabe? Tipo assim, a galera fica zoando. Eu acho que ela não seria uma personagem tão detestável no início. Muita gente não gostava dela, achava ela meio tipo, mué, tipo, what the fuck?
É, porque ela tem esse ideal meio, né? Tipo, ninguém se identifica. Tipo, quem é que se identifica com o personagem que quer? Com o Joffrey.
É verdade? Isso aí é. É.
E ela brigou com toda
tipo,
a família.
Nossa, da minha vida é casar com o Joffrey.
É, então. É. Ela compra brigas que, tipo, depois... É, depois ela percebe... Depois de muito tempo ela percebe que, né, foi errado. Mas, assim, eram brigas que não precisava ter comprado. Tipo, ai, eu quero ir pra...
Porto Real?
Isso, eu quero ir pra Porto Real porque eu quero ficar perto do Joffrey. Que bosta, cara! Não, vai pra lá porque lá é calorzinho, porque é gostoso. Porque você vai ficar bem, porque você... Que lá você vai virar rainha. Não é porque eu ia ficar perto dele? Quem quer ficar perto dele? Ele tem cara que fede.
Nossa, foda. Não. Tá, então ela ficou no norte.
O que ela vai lidar com a perda do pai?
O maior vilão da vida dela é o Joffrey. Podia ser esse cuzão que ela queria casar.
Mas você acha que todo mundo ia fugir? Tipo assim, a Arya, ela vazou, né?
A Arya precisou. Ela tava lá em Porto Real, mas ela tá no norte agora.
É.
Tá todo mundo no norte. Porque não teve nesse lance de todo mundo separar pra porra nenhuma.
E eu acho que ela não querendo ir pro sul, que ele ia ficar lá, o Ned não iria. E aí a família ia ficar em conjunto, ele não ia morrer. Ela não precisaria lidar com essa perda. Porque acho que é muito ruim quando a gente coloca, tipo, ah, perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu o filho. Perdeu essa figura masculina. E aí ficou puta e foi atrás, sabe? Foi, tipo, deu um pouco mais de
seria
gás.
Uma retratação histérica também, né?
Mas, mano, a gente quebrou o plot twist de toda a primeira temporada.
Acaba.
Mas aí a gente tem que criar outro plot twist.
É, a gente tem que criar um outro agora que seja legal o suficiente pra fazer as pessoas irem pra segunda temporada.
Nossa, eu acho que, tipo, desde esse momento seria legal eles introduzirem mais coisas mágicas.
Nossa, sim.
Sim, o que é mágico, necessariamente?
Cara, é porque, tipo, a gente vê zumbi no primeiro episódio. Cagaram. Sendo que tinha a Lei da Muralha.
E se... eles vão lá, a família... Pode ficar muito ruim, pode virar muito The Walking Dead, sei lá, filme de zumbi, mas pensa só. a família que, por enquanto, é família real, vai pro norte pra tentar fazer, né, com que eles vão. Ela olha pra cara do Joffrey, fala, nossa, esse pirralho aqui, inútil, não sabe fazer nada. E aí eles,
ela dá um tapa
voltam,
na cara dele.
Eles voltam pra Porto Real... Só que no meio disso, assim, alguém fica doente, acaba falecendo, e aí eles levam esse corpo pra Porto Real, e esse corpo acorda, e é um White Walker.
É um bom final.
Nossa!
Assim. Acho que seria legal. Seria uma forma de a galera já começar a entender um pouco mais disso.
Aí
acho que daria até mais tempo pra resolver.
Não ia ter 7 temporadas também.
Mas, tipo assim, daria mais tempo de desenvolvimento. Tipo, essa
daria,
parte
daria.
Ficou... Assim,
essa parte foi tão mal feita que precisava de mais tempo pra ser construído mesmo.
Se tivesse começado
desde
ali,
desde a primeira temporada ali, sabendo desse lance de zumbi e não sei quem, rei da noite, pá. Esse lance ia ser muito maior.
E a gente
foi.
Não tá pedindo pra, tipo assim, ter um ataque zumbi no episódio 1, sabe?
Quer não, dizer, é tipo, na primeira
zumbi,
temporada.
Que porra é essa? É a galera entender isso. Peraí, o que é isso? Como é que faz? Aí eles vão vai cair o véu, eles vão tentar entender. Eu acho que vai ser da hora. Eles podem estar mais preparados.
Não, mas no meio disso tudo eu quero que o Joffrey morra. Como?
A gente
eu quero que a Sansa mate ele em algum momento, por nada. Assim.
Essa é a sua razão.
Eu queria que ele tivesse matado o Ned pra que a Sansa matasse ele, entendeu?
Matasse ele antes do
tempo. Ah, entendi.
Mas como ele não foi, ela não tem motivo pra ter...
Raiva
talvez
dele.
Que ele matar ele porque quer ser rainha, mas aí é uma motivação ruim.
É, não é uma motivação
e ela é uma
saudável.
Boa.
Mas se fosse um ideal, tipo, ele vai pro...
Vingança é uma parada nobre também.
Ele vai pro norte e aí ele era bem babacão. Então, e tem o lance do norte ali, eles se considerarem todos uma família e tal. E se ele fosse babaca com alguém que não fosse, tipo, da família? E aí começasse uma intriga política mesmo, norte-sul, e fosse uma treta entre os dois, assim, de tipo, ele não respeita as pessoas e ela tem esse respeito por quem tá ali lutando com ela.
Então ele teria que ter uma treta, tipo, não só birra de duas crianças, mas uma parada política.
Isso.
É, mas
que aconteceu
que
quando
grande,
ele
é.
Foi pra Winterfell.
Isso.
Ele tem que fazer uma coisa bem ruim.
Ah, mas
se ele tiver
é
matado
Joffrey.
Nos lobos.
É, então. Matado
nossa,
por diversão.
Não.
Ele gosta de matar... É, tipo, nossa, pronto.
Caraca.
E aí a gente, nossa, a gente derruba pra caralho, é isso.
É sobre.
Tom dos lobos, o dela. Dela,
tem que ser
o
dela.
Isso
ser
aí
dela.
Não é brincadeira, não.
Então, dela, ela já, tipo, eu não gosto desse cuzão.
É,
tipo,
eu acho...
não... aí ele fez isso, aconteceu umas paradas meio tensas entre, sei lá, o Ned e os Lannisters aí, né? Ela é casada, a esposa...
Cersei.
A Cersei tem esse lance com o irmão, né?
Jaiminho.
Se em vez de ele ter sido derrubado, Bran ter sido derrubado, ele viu, bora, falou pro pai.
Será que a gente ia ter um Bran menos chato
teríamos
no futuro?
Teríamos também um Bran menos cuzão. Aí, tipo, ele falou isso pro pai, ele o quê? Tacou a bola pro Robert. Nessa, Cersei deu uma de, vou matar esse cuzão, porque agora fodeu.
Agora ela vai ter que matar o marido.
É às pressas. Aí meio que ela mata o marido, foge do norte com o filho e coisa pra poder coroar ele rei. E aí começa a treta no norte e do
nossa,
resto.
eu gostei. O que vocês acharam?
Nossa, eu gostei muito.
Eu gostei dessa.
Gostei muito, eu achei maravilhoso. Eu acho que foi a melhor.
Essa, tipo, porque aí o Robert vira zumbi.
Ah! Ele é o Mano, deixa eu
ver. Caraca, preencheu as lacunas.
Não, a gente resolveu tudo, a gente resolveu, gente. Acabou, é isso.
Exato.
Vamos entregar isso aí.
Nossa, roteiro pronto, agora você me paga aí, HBO.
Ó, é. A Gabi e a Thay tem que ser showrunners dessa série. E roteiristas.
Olha, a gente basicamente fechou nossa segunda série aqui. E vamos trocar de canal e vamos tentar saber o que tá acontecendo mais pra frente.
Eu tive ideia, assim, não é bem uma ideia, né? Eu vi um comentário, assim, vi um post no Instagram e falei assim, meu Deus, que maravilhoso se isso acontecesse. Então fiquei fantasiando sobre isso. O que é esse post? Era um post falando assim, a Cinderela não precisa de um príncipe, ela precisa de um advogado. E eu achei isso maravilhoso. Porque é realmente isso que ela precisa, não precisa de um príncipe. Ela precisa de um advogado. Por quê? Ela é muito explorada pela madrasta dela. E, tipo, aquilo ali é escravidão. Aquilo ali não tá certo, tá ligado? E, tipo, ela é uma... É uma órfã. Tipo, o pai dela morreu. E eles eram os donos daquela casa. E, tipo, eles morreram, deixaram a casa. Aí, aí o pai dela tinha... Antes de morrer, casou com uma mulher aí, que não é a mãe dela. Então, e aquela casa é uma casa de direito dela, tem direito sobre aquela casa também. E sabe, tipo, ela é muito explorada, muito maltratada naquele início de história. Então, tipo, e se, em vez de ela ser tão explorada assim, começa aquela história dela sendo explorada, mas ela tem um insight, assim, de que alguma coisa tá errada ali, e como eu saio desse problema, como eu enfrento essa exploradora, quem poderá me ajudar? E aí, em vez de a fada madrinha aparecer para ajudar ela a fazer um vestido maravilhoso para o baile, não, aparecer para ser a advogada dela, sabe? Fada madrinha, em vez de ser a fada madrinha dos vestidos, a fada madrinha da advocacia. Olha que maravilhoso. Ela vai ser a advogada e provar que ela ali tá sendo explorada. Tem uma coisa ali de uma... Como é que é a palavra mesmo quando a pessoa tá sendo maltratada? É uma agredida? Você processa ela pelo quê mesmo? Esqueci, gente. Danos morais e físicos. Processar essa horrível madrasta aí.
Mas aí a gente saiu do conto de fadas? Eu não tô entendendo.
Não, tipo, peraí. A gente tá em que tempo?
A gente tá... Não, você tá no tempo que você quiser. É
o quê? Mantei o lance de... Conto de fada.
A gente vai estar no passado, vai estar no presente. Tipo, a Cinderela da Camila Cabello não tá contando. A Cinderela da Hilary Duff também, nem a Selena Gomez, nem a Lucy Hale.
É.
Meu Deus, eu pensei em uma história de RPG. Tipo, a Cinderela vai contratar um grupo de aventureiros pra ajudar ela a tomar de volta aquilo que é dela.
Nossa!
Também.
Tá a bruxa má.
Aí a fada madrinha tá aí pra o quê? Pra ajudar ela a reunir esse grupo de guerreiros. O que ela faz? Ela é tipo o mestre dos magos, vai dando conselhos, dando os caminhos. O final seria, tipo, depois de reunir todo esse pessoal, elas irem combater a madrasta, e a madrasta é uma bruxa terrível, que tem superpoderes, e aí elas vão enfrentar o boss, entendeu? Mas aí antes eles têm que passar pelas filhas do boss, que são as bruxas menos roubadas, né? Aí a gente tem que enfrentar primeiro as filhas da madrasta, derrotou as filhas da madrasta, vai pra madrasta. Aí enfrenta a madrasta, toma a casa. Aí prende elas tudo no calabouço. É isso. Vão viver lá infinitamente presas numa prisão ainda mágica, porque aí elas não podem sair.
Olha, sou um pouquinho hardcore esse seu final aí, mas vamos para o próximo canal. Pra onde que a gente vai, Thay?
The Bowtie. Type tem, tipo, uma narrativa muito legal, muito foda. Até onde eu fui na temporada, eu tô gostando pra caramba. Mas, juntamente com o Bowtie, eu tava assistindo Thrill, que é uma outra série que é uma série que tá rolando, que, poxa, tem três temporadas lá na...
Duas temporadas, eu acho.
Duas temporadas e tá lá na HBO, se quiser assistir.
Não, é, tá certo, três temporadas.
E tá lá na HBO. E tem uma personagem que é a Jane Sloan, que é a nossa colunista... Repórter, política, e tem em Bowtie.
Só que, tipo, em Bold Type, eu sinto falta de... Não, eu não acho que as narrativas femininas são tão mal exploradas assim, mas eu ainda sinto um pouco de falta de representatividade no âmbito, sei lá, de diferentes tipos de corpos também que não me aparecem lá na série. E em Shuil tem a personagem principal que é a James Lowell.
É verdade. Ela é muito parecida com a Jane, ela tem uns anseios parecidos. A diferença é que ela quer muito mudar alguns aspectos do corpo, ela tá passando por vários processos de autoaceitação e autoamor.
Ela é gorda. É uma coisa que, tipo, tá, assim, no, nas piras que ela escreve, e tanto politicamente, quando fala de sobre quando você usa o termo obeso, ou quer falar de saúde, mas só fala de pessoas obesas e não fala de pessoas super magras, essas coisas também. E, tipo, se entre essas três amiguinhas a gente tivesse a esqueci o nome do personagem, deixa eu...
Anne.
A Anne em vez da Jane. Nossa, tô parecido, caralho.
Eu acho que elas são a mesma personagem em séries diferentes. Elas, pra mim, elas são muito parecidas. No caso, eu acho que a Anne não tem tanta essa coisa com a moda, que é impossível da Jane de conseguir ir trabalhar todo dia linda, de salto, perfeita, impecável. E eu acho que essa é a única diferença, porque a Anne não fica tanto nesse lance do salto, do make-up e tal. Mas eu acho que elas são muito parecidas. Essa coisa de escrever, essas descobertas que eu acho que seria muito legal se a Anne tivesse em The Bold Type. Sabe?
Uhum. E tipo, uma coisa, o cânone da Jane, assim, ela fica muito, né, eu preciso publicar as minhas histórias e tal, eu preciso ir atrás dos meus negócios, e a outra parte que tem de aprofundamento é o relacionamento dela com o Pinstripe. E, particularmente, não que ele seja uma pessoa ruim, um ótimo ator, mas eu não gosto.
Eu acho que a Anne também tem esse gosto mediano aí pra homens.
Provavelmente ela também ficaria com o Pinstripe.
Gente, eu ficaria com ele.
Ele é um carinha apetitoso, mas, tipo... Eu acho que daria o fato de se a personagem Jane fosse a Anne, teria muito mais bagagem. E, tipo, entre as três, eu acho que a Jane é a menos gostável.
Se colocasse, por exemplo, a Anne no início, uma coisa que teria diferente é que uma das primeiras coisas que a Jane tem que enfrentar é o sexo. É a primeira coisa que ela tem que lidar. E eu acho que seria legal a gente conversar disso no ponto de vista da Anne. Foi uma conversa que em Euforia teve com a Kit Kat. Que é o sexo pra ela, sendo que ela não é segura com o próprio corpo. Sabe? Como é que ela vai lidar com isso?
E seria um papo de empoderamento de corpo, tá ligado? Também. Juntamente com esse lance de não conseguir gozar. Porque, né?
Uhum.
Se sente confortável numa relação.
E quando ela tirasse a blusa no final do episódio, ia ter um peso muito legal de body positive. E, tipo assim, ia ter um peso incrível.
Ou naqueles episódios em que, tipo, tem a praça e as meninas tiram a blusa. Pra...
Sim!
Porque os homens estão... Episódios assim, do tipo, cara, querendo ou não, as três, tipo, a história, o desenvolvimento delas são muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta muita representatividade de corpo.
Falta. Essas eu também senti isso.
Não se discute muito, tipo assim, teve alguns episódios que discute, mas não tem ninguém com lugar de fala pra falar
e
sobre
eu acho
isso.
Que, tipo, se a Jane, no caso agora a Anne, fosse gorda, aquele lance daquela menina, daquela mulher mais lá no poder, de não gostar de gente gorda...
Não, mas a revista tem que passar uma ideia de saúde, lembra disso?
É, isso ia trazer também mais filhos pra vida da Anne, ia causar mais, sabe...
Ia movimentar, e a gente ia ter o ponto de vista dela, ela querendo escrever sobre isso, e ela fez isso na série dela, Shrill. Porque ela escreveu sobre eu sou gorda, eu acho que foi isso, né? Eu sou gorda e eu sou saudável, dela. Alguma coisa assim.
Uh-huh.
Tipo assim, foi muito legal quando ela fez isso. E o chefe dela foi um cuzão com ela lá. Eu não sei se a Jacqueline seria, eu acho que a Jacqueline é um chefe que todo mundo merece.
Mina aí que tá lá na diretoria.
Para pra pensar se ela trouxesse todas essa carga de discussão, essa carga de empoderamento pra dentro de The Bold Type, que legal que seria. Ela tendo lugar pra isso.
O próprio nome, The Bold Type.
E a gente podia aproveitar e trazer a Aide. A Aide Bryant, que ela escreveu a série e ela atuou em Shrill. E se ela escrevesse a personagem da Jane, seria legal. Ela seria uma das roteiristas, a gente ia ter uma mulher por detrás ali também.
Mais uma mulher. Tem a vivência da própria personagem.
Exato, ela ia escrever sobre a vida dela.
Inclusive, eu senti que faltou muito em The Bold Type abordar isso, porque é aquilo que você falou, tipo, abordou bem superficialmente, mas é uma revista de moda ainda, né? E aí existe ainda todo esse preconceito com os diferentes tipos de corpos. E aí as três personagens principais são personagens padrões, a Jacqueline também é bem padrão, e não tem isso, né? Não tem alguém pra falar sobre isso. Tem alguém pra falar sobre lance social, de ir pra uma cidade rica, tem uma pessoa que fala sobre câncer, sobre a perda da mãe, tem uma pessoa que fala sobre a causa LGBTQIA+, mas não tem ninguém que fala sobre como se sentir confortável, né, com os diferentes tipos de corpos, trabalhando em uma revista de moda.
Acho que teria também até episódios, tipo, não tem aquele episódio que a Ana tinha foto delas?
Uhum.
Ah, é pra ser Mulheres Reais.
Mulheres Reais, Mulheres Reais. Isso ia ser lindo, ia ser uma cena assim. Eu já achei essa cena maravilhosa.
Eu achei muito boa, tipo,
eu arrepiei.
Delas sem maquiagem, mostrando as marcas, espinhas e tal. E se a Jenny fosse gorda, tipo, e de boa com tirar foto desse tipo? Foda.
Falta, né, uma pessoa que confie em si, porque foi muito fácil, foi muito rápido pra Jane desenvolver a confiança. A gente teve ela duvidando um pouco,
no
ela
começo,
tava pensando,
né?
Depois ela soltou a grande leonina que tem dentro dela. E se a Anne soltasse essa grande leonina, seria tudo. Tudinho, sabe?
Sim.
É importante ter isso, uma personagem que confia em si mesma, confia no próprio corpo, confia em quem ela é e é gorda.
É isso. Essa foi a minha... Eu acrescento.
Eu amei.
Com isso, a gente encerra esse episódio aqui.
Vamos desligar a TV.
Exatamente, vamos desligar a TV. A gente tá encerrando esse episódio de What If. Mas antes, pro nosso bloco de indicação.
Indicações.
Bloco de indicação.
Tá, então, aproveitando que a gente tá nesse clima e eu coloquei a personagem de Shrill aqui, eu vou te indicar Shrill, que é uma série de 3 temporadas que tá lá na HBO pra você poder assistir. E, tipo... Eu confesso que no começo eu fiquei meio, mais uma personagem gorda com problemas de autoestima. Já vi essa história 200 vezes. Se eu colocar um personagem gordo, o que é isso? Mas aí, tipo, você vai vendo, conforme vai passando, os outros personagens que vão aparecendo. Tipo, cara, eu fiquei emocionada numa cena em que, tipo, é basicamente uma pool party, né? Uma festa na piscina e... Só tinha corpos gordos lá e, tipo, isso tava sendo tratado de uma forma tão cotidiana e normal. Eu falei, porra, é sobre, mano. Tem que ter séries assim, tá ligado? Pra as pessoas se sentirem bem do jeito que elas são. E é sobre isso. Sem falar que, tipo, não é tipo, cota. Que, essa é a personagem gorda e o resto do elenco todo tem que ser padrão e tal. A melhor amiga dela também não tem um corpo padrão. É tudo, tipo, vários tipos diferentes de corpos femininos. E vários tipos de étnica também. Os melhores... As pessoas que andam com ela têm diferentes tipos.
Etnia.
Então...
A amiga dela é lésbica?
É, sim, ó. Chuchu. Vai lá assistir.
Bom, a minha indicação hoje vai ser você desligar a TV e aí você ir lá pro Spotify ou pra qualquer outra plataforma que você gosta de ouvir música e ouvir o álbum completo da Billie Eilish, Happier Than Ever. Tem também o concerto na Disney Plus, pra quem quiser assistir e ver a Billie Eilish. É maravilhoso, inclusive. Então, essa é a minha indicação de hoje.
Esse álbum tá muito gostoso de ouvir.
Tá bom mesmo.
Que dizer, desde aquele clipe, né? Tipo, eu acho que eu gostei muito. Fiquei hypada com o clipe que ela tá dançando. Com menos roupa.
É, isso não é comum pra artista. E foi, tipo, uma nova fase, né? Veio com uma nova paleta de cores. Veio com uma nova pegada, assim. Mas eu curti bastante essa fase aí do Happier Than Ever. Eu já tô falando? Eu vou indicar aqui um filme. Então, já que você desligou aí a sua TV, vamos voltar, né? Bora pra Prime Video. E lá tem um filme, Depois a Louca Sou Eu, que foi dirigido pela Júlia Rezende. E é uma adaptação do livro da Tati Bernardi. E assim... Ah, eu não li o livro, mas eu sou fã dela por causa do podcast dela, que é incrível, que eu não vou indicar aqui, porque eu vou indicar mais futuramente. Mas se você já conhece, parabéns, é muito bom mesmo. Mas assim, Depois a Louca Sou Eu, a gente vai ver a Dani lidando com a sua ansiedade, com as suas paranoias. E é muito legal ver isso, sabe? Ela tenta lidar isso com o melhor bom humor que ela consegue. E a gente vê as adversidades. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse filme, quando terminou, eu falei assim, é isso, gente, é isso. Que foi o grande ápice da resolução, não foi ela se resolver com o boyzinho. Foi ela se resolver com a mamãe. E eu achei muito fofo. Eu achei isso muito importante.
Foi muito fofo.
Depois a Louca Sou Eu, por favor, procura ela na Prime Video. Tá muito legal. É BR, ó.
Eu vou indicar hoje uma série que eu assisti por 6 semanas aí. Deve ter sido semana passada, não sei. Junto com a minha irmã. Tipo, nem sabia que tinha saído essa série. Ela só começou a assistir. Eu falei assim, parece interessante. Vou assistir com ela. Aí eu assisti com a minha irmã. A gente maratonou a série. sempre estive vendo um dia. Era, o nome da série é A Saída. E é uma série da Netflix. Eu acho que é original da Netflix. Saiu há pouco tempo. Era lançamento quando a gente assistiu. E eu tenho uma temporada, então, até agora, né? E eu vou ler a sinopse pra não dar muitos spoilers, porque se eu for falando da história, eu vou dar muitos spoilers. Então, é... Uma jovem que perde a memória em um trágico acidente é enviada para uma clínica para pacientes com amnésia, mas há algo de errado com o tratamento. Então, tem vários mistérios aí nessa história, e tinha horas que eu achava que eu já tinha entendido o que tinha acontecido, mas não tinha entendido, depois descobri que não tinha entendido nada, era talvez outra coisa, e depois parecia outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa. Então, tipo, vários mistérios em cima de mistérios e lacunas em cima de lacunas. Então, se você gosta de suspense e ficar tentando descobrir o mistério da coisa, é uma série legal pra você. É sobre isso, vai lá procurar a saída.
Então a gente vai finalizar o episódio por aqui. Eu espero que você tenha surtado nesse episódio. Você tenha criado várias teorias de coisas que poderiam ter sido diferentes, pensado em outras histórias. Eu espero de verdade que isso tenha acontecido com você. Se aconteceu, comenta com a gente lá no Tava Imaginando, ou comenta em um dos nossos perfis aí. A gente já sabe quais são os nossos agora. E é isso. Se curtiu, segue a gente na plataforma que você está escutando. E até o próximo episódio.
Tchau!
Bye!